Putz, meu, devíamos fazer um podcast.
Fazer podcast é uma boa.
Cara, a gente devia muito fazer um podcast.
Acho melhor não.
Cara, a gente devia ser comunista.
Yuhuu, meus amigos! Hoje a gente tá aqui aproveitando, né, o anúncio de uma mina aí muito importante, que eu não lembro o nome, que ela vai retomar a escrita dos livros, muito importante aí para as meninas, que vocês conhecem aqui do podcast. Mas antes, a gente precisa se apresentar. Eu sou o Bárbara Castanha e eu tenho aqui comigo o Fabi Marques.
Olá, tudo bem, gente? Quanto tempo, que saudade de vocês.
E também temos Samelita.
Olá, gente de boa saúde.
Diferente de você?
Samela, passa Vick no peito antes de dormir. E a gente também tem o Thiago Cullen.
A Samela vai e volta. Olá, criaturas da noite. Famintos por sangue. Que na verdade não come, não toma sangue, né?
Ah, nós vamos. Thiago, você brilha?
Eu brilho muito. Mas eu brilho no escuro, é diferente. Eu sou fluorescente, não sou vampiro.
Brilha muito no Corinthians.
Nossa, Sabela.
Hoje você... tá bom o podcast, né?
Você deixou mudo o microfone e você era uma poeta.
Foi a melhor piada de todo o podcast do mundo. Por mim, acabava aqui já o episódio. Mas vamos lá.
Obrigada, esse episódio vai ser um daqueles, né? Já entendi, já.
Meninas, vocês que entendem muito sobre esse assunto aí, eu vou pedir para a Samela começar explicando.
Ah, desculpa, tá cantando.
Eu não entendo nada dessa parada aí.
Pode entrar, Stephanie Meyer.
Vem para cá, Stephanie Meyer.
Vem para cá, vem para cá.
Sua racista, aquelas.
Pra quem ainda não descobriu, o tema de hoje vai ser o quê, Fabi? Fala aí pra gente.
Pessoas que viraram idiotas. Tô brincando.
Nossa! Ô, Thiago!
O tema de hoje é...
Eu sempre fui, pô!
O tema de hoje é Crepúsculo. Eu e a Sandra somos fãs de carteirinha. Não tenho vergonha, só um pouco.
Eu tenho, mas eu não tô nem aí.
E é aquilo, né? A Sam, ela tweetou hoje uma parada que eu achei bem pontual, que é basicamente o que eu acho do Crepúsculo, que quando eu li era muito legal, tipo, pra mim, eu não problematizava tanto as coisas por não ter o entendimento que eu tenho hoje em dia, né? Mas hoje em dia eu encontro vários problemas no Crepúsculo, tem muita coisa errada ali.
Nossa, muita, é muito problemática, é muito problemática.
Mas foi importante pra gente, né, na época, como leitora. Eu acho que me apeguei mais ao Crepúsculo até do que, tipo, Harry Potter, sabe? Na
eu também. Eu sempre falo isso, que Crepúsculo pra mim foi muito mais marcante e importante do que Harry Potter, porque eu li Harry Potter já era bem mais velha.
Então... Eu também.
Mas eu quero saber do Thiago e do Barba, o que vocês sabem sobre Crepúsculo? Se vocês já leram, eu acho que não, provavelmente, porque vocês são chatos. E se já assistiram o filme? Primeiramente, quero saber sobre isso.
Bom, eu vou iniciar.
Vai lá.
Eu não li.
Não vou ler, tenho raiva de quem leu.
Basicamente. Não, mas o Crepúsculo lançou, tipo, numa época que eu já era muito velho, então eu nunca seria ludibriado por um negócio de vampiro.
Você já tinha 45 anos, né? É foda.
É, por aí. E assim, são vampiros castos. A única coisa legal sobre vampiro enquanto criatura é o quê? A luxúria. A lascividade.
Eles não são castos, eles metem pra caralho.
Não, metem depois de muito tempo, porque...
Só o Edward que é assim, tá vendo? Tu nem sabe.
Então, depois eu tenho uma pergunta sobre isso, porque hoje, pra quem não sabe, o Barba apresentou que nem o cu dele esse episódio, ele se chama Saco. É Samela Ama Crepúsculo, que é o serviço de perguntas de pessoas querendo saber mais sobre a saga e tirando as dúvidas muito básicas que tem, né, do negócio. E, então, eu já assisti...
Como começou no Crepúsculo?
Isso. E eu assisti ao primeiro filme e os outros eu assisti por memes e porém, eu acho o primeiro filme muito engraçado, porque ele tem uma tentativa de fazer umas... Por exemplo, na hora que ela tá no refeitório da escola, daí cai a maçã, ele pega a maçã com as duas mãos, aí faz a cara.
Ai, que cena maravilhosa.
Icônico. Uma das melhores cenas do cinema.
Não, mas tem uma melhor, que é quando ela entra na sala de aula e ele tá sentado, a câmera gira e atrás tem uma coruja empalhada e as asas ficam atrás dele, assim, sabe? Tipo, é muito ridículo, sabe? É muito o Zack Snyder, é o Zack Snyder tentando fazer o Jesus no Superman, né? É tão sutil quanto isso daí.
Mas essa cena, eu fiquei com vergonha na época também. Quando eu assisti essa cena. Porque ele tampando o nariz é ridículo. E não é. É muito, muito, foi muito feio.
E ele tampa o nariz porque ela tava menstruada, não é?
Não.
Nossa, não.
Porque sangue isso, dela ele... chama ele.
Eu jurava que ela tava menstruada nessa cena. Por isso que ele tinha sentido o sangue dela, sei lá.
Não, mano. Jamais a Stephanie Meyer ia fazer um negócio desse.
Ela nem. É, Stephanie Meyer sabe de nada.
Ela é mormon? Ela é mormon?
Ela é mormon?
Não, eu não sei se é mormon, ela é alguma... Ela é evangélica, não é evangélica, sei lá o que ela é. Ela é de alguma religião.
Dessas que não pode fazer nada.
Provavelmente. Por isso que o Edward é assim.
A única coisa que eu sei do Crepúsculo...
Engraçado, né? Porque depois ela é uma adolescente que só... Ô, comecei já a interromper o Barba Podcast.
Aê, tá ficando
com começamos... Não, estamos ticando aí, né? O que é que acontece?
O bingo do DFP, né?
Mas pode falar, Barba, vou interromper, não.
Não, eu só quero dizer aqui o que eu sei de Crepúsculo é o seguinte.
Só que...
Eu assisti o primeiro filme, não lembro de nada. Eu comprei na época, naqueles camelô lá, DVD pirata. E aí eu não lembro de nada. Mas aí eu lembro um pouco do último filme, que era aquela guerra que tinha meia dúzia de pessoas e que não saía sangue. Parecia que estavam desmontando Barbie, tá ligado? Arrancando cabeça de Barbie, assim. Pum!
É que eles são... Ah, tá. O vampiro... É, enfim. Não tem sangue neles, no caso.
Era muito estranho, assim, eles. Então, tipo, foi o que me marcou o Crepúsculo, foi essa guerra aí. Que eu já vi treta na minha rua, assim, no bar, que era muito mais violenta que essa guerra aí.
Ah, eu não chamei vocês dois aqui pra falar mal de Crepúsculo. Eu falei...
Se vieram falar mal de Crepúsculo, vieram ao lugar errado.
Mas calma, mas é justamente essa ideia, que vocês tirem as nossas dúvidas, para que nós, ao final disso, nos tornemos crepúsculetes.
Ah, meu irmão, eu tenho mais prazer, sou professora de matemática.
Tô aqui pra ensinar macho, que eu...
Então tá bom, gente, acabou o DFP, esse foi o último episódio. Então posso iniciar com uma pergunta?
Peraí.
Na verdade, eu preciso perguntar uma coisa para emendar a segunda pergunta, que é importante, ok?
Tá, vai.
Qual é a idade de Edward Cullen?
Na
de
época, ele tinha 108.
Mas ele, tipo, parou de envelhecer com 17.
Isso.
Tá, perfeito. Aí eu tenho uma dúvida dentro disso. Se ele tem 108 anos, ele parou de envelhecer com 17, por que que ele continua indo para o colegial? Por que que ele não vai para a faculdade?
Ele gosta de estudar. Ele fala
com isso. Tá, mas não faz sentido. Porque assim, por que que ele vai para o colegial e não para a faculdade? Porque assim...
Claro que não faz sentido. É o Crepúsculo, né, mano?
E não, é não, porque...
mas,
você,
mas a Sam, ela quer por sentido aqui. Ela falou que vai defender.
Não, mas
até
eu
o público.
Acho que em Forks não tem faculdade. É uma cidade muito pequena e eu não lembro de ter lido nada sobre faculdade em nenhum lugar daquele dos 4 livros e meio, que ainda tem aquele outro lá livro.
Por que que ele não faz EAD?
Porque naquela época não tinha, Thiago. Não era forte naquela época ainda.
É.
2005 tinha. Tá, está, ó, presta atenção.
2005 tinha o. Aquele Instituto Brasileiro lá, que era por
carta. Em 2005 não tinha nem smartphone.
É, não, não tinha.
Nossa, verdade.
Tinha 7 dublar só.
Não, mas assim, Estados Unidos sempre teve esse homeschooling. Então, assim, existe EAD sim, tinha como fazer. Se ele gostava de estudar, ele não precisaria estar numa escola se submetendo a isso. Se na cidade que ele mora e eles têm recursos financeiros o suficiente para que ele se mudasse, sei lá, para Manhattan, ele poderia muito bem fazer uma faculdade. Ah, mas ele parou de envelhecer com 17. Tudo bem, ele podia chegar lá na faculdade e falar, eu tenho 19.
Posso, entendeu? Posso explicar?
Fale.
Pode.
Seguinte. Eles tentavam disfarçar ao máximo e eles viviam mudando de cidades. Tipo, eles sempre mudavam de cidades. Até que o Edward encontrou o amor verdadeiro, né? Que é a Bella. Aí, até ele chegar... Aí, toda vez, eles tinham que manter um low profile. Eles não podiam sair falando, tipo, chamar muita atenção, essas coisas. E aí, por causa disso, ele tinha que frequentar a escola como qualquer adolescente normal, entendeu? Só que, assim... Por que ele foi pra escola e não foi pra faculdade? É, foi uma escolha da autora. Para de questionar.
Não. Ó, eu tenho um protesto já inicial aqui. Não, nada das respostas pode ser dada como foi uma escolha da autora. Isso é óbvio, mas assim...
Meu irmão, manda mensagem pra ela, gmail.stephaniemaier.com.
Sabe o que é legal? É tipo assim, vocês querem matar o tema já, entendeu? Tipo assim...
Não.
Graça entra na brincadeira, cara.
É porque Crepúsculo ou você nasce sendo, ou você nunca vai ser, cara.
É.
Então, mas a graça, a gente tá aqui...
Gripe espanhola, não foi?
Sim, eu morri em 1918 na gripe espanhola. Ele tava morrendo e o Carlyle salvou ele, transformando ele em vampiro.
O Carlyle tá salvou ele?
O Carlyle. Pai, o pai adotivo dele lá, o Cullen pai.
Ah, caralho, é tipo um gringo falando caralho, né, caralho.
Cara, engraçado que se escreve Carlisle, né, e eu sempre li Carlisle, eu só soube que ele se chamava Carlyle quando saiu o filme, eu fiquei tipo, caralho, mano, como
caralho,
assim?
Caralho, caralho.
Na minha mente era Carlisle Cullen.
Então ele via o cara, quando ele via as pessoas morrendo, ele ia lá, aproveitava, chupava o sangue.
Não,
A gripe espanhola foi uma época fértil para os vampiros.
Não, ele era médico e ele viu que a família do Edward toda tinha morrido de gripe espanhola, ele tava morrendo, e aí decidiu salvar ele, e salvou.
Ele ficou com dó.
É.
Que cruel, mas ele esperou a família toda do cara morrer para salvar o cara.
É que não é o filho, ele salvar todo mundo em vampiro, né? Não é assim, eles não podem... As pessoas aí, não podem saber.
Não. Vampiro não pode ter família.
Eles têm a família deles.
Mas é adotivo, no caso, né? Eles não.
É.
Eles não.
Ah, mas você tá querendo dizer que adoção não é família?
Não, eu tô querendo dizer que não pode ter a família toda, assim, tipo assim. Não pode ser, tem que ser sempre várias linhagens. Tô querendo entender o vampiro.
Você não tá querendo entender nada.
Não, calma. É, eu acho que dá. Tem sim, às vezes, algumas famílias. Mas, por exemplo, como é o nome daquele, Fabi, do Lourinho e da Lourinha Volturi? Que eles são irmãos, não são irmãos na vida real?
Ah, deixa eu ver, você diz a...
Pera a Dakota Fanning.
É, então, é isso que eu ia falar. Eu não sei se
é o bebê, se ele vira vampiro, ele vira bebê, ele fica bebê pra sempre, em Crepúsculo?
Então, esse é o grande lance. Porque, tipo, eles... Quando a Bella tem um filho com o Edward... Eles não sabiam que, tipo, vampiro podia ter filho, né?
Uhum.
E aí, meio que esse é o grande X da questão, né?
Para de rir, Barba.
Para.
É porque o neném é muito feio, eu lembro disso.
É horrível, né?
Nossa, aquele bebê, é uma abominação. Aquilo devia ser o foco do novo livro, o bebê feio, horrível, né?
Muito feio, né,
mano? Mano, tem um nome, Renesme, só porque é a junção do nome da mãe do Edward e da mãe da Bella. Ridículo, sério, imagina.
É tipo coisa de brasileiro fazer isso,
muito,
né?
Muito.
Inventar um nome assim. Qual que é seu nome? É Carlos... Não, deixa eu pensar.
É Beto e Tânia, Betânia.
Tipo
mas isso. Normal, Betânia.
Não, mas eu tô pensando aqui o nome do meu pai.
Teve uma
Paulo
que não era,
e Márcia.
Cara.
Qual que é seu nome? Párcia. Tá ligado?
Tem uma pergunta de acordo com o bebê.
É.
Por que que quando o Edward Cullen, ele tá fazendo o parto da sua esposa, né, a Bella Swan, ele tem que abrir o dente. Por que que ele não pega uma faca?
Ah, porque não funciona. Tipo, como era um
bebê vampiro e
parece que a membrana que tava cobrindo a bolsa lá, como é que fala? O negócio que a mulher fica grávida?
É esse negócio aí, né? Esse negócio.
É, a placenta, isso. Placenta. Era muito dura, porque não era um bebê normal ali. E aí ele não tava conseguindo abrir com...
Claramente não é normal.
E aí, é que era tipo como se fosse a pele deles. A pele deles é meio de mármore, uma coisa assim.
Então ele ficou feio porque a placenta era dura?
Não, caralho, foi isso, só foi no filme, porque a porra da tecnologia não era boa, não, na época, e eles não tinham dinheiro, acho que era isso.
Eu tenho uma ideia meio selvagem, meio louca, assim, é um negócio meio que surgiu agora, assim, que pode ser muito...
Fala, Wild Boy.
E se, pra filmar, então, já que o problema são recursos, pegasse um bebê?
Eles pegaram, eu também não entendi, porque assim, eles pegaram um bebê real pra fazer aquela cena e colocaram a cara da... Eles fizeram Bela, na cara da menina que ia fazer a Renesmee um pouco mais velha. Que é a mesma que faz Interestelar? É, acho que é. E pegaram a cara dela e colocaram lá, porque aí, como ela cresce rápido, aí no filme ia ter que fazer ela crescendo bem rápido. Então eles quiseram colocar, pegaram um monte de criança e colocaram a cara da menina em todas as crianças.
Lembra o programa do Google?
Podia fazer que nem o bebê jupiteriano.
É verdade, só deixar o professor girar fale gigante.
dá o zoom in, zoom out, né?
Gravava ele de longe, tá ligado? Fazia com o scanner.
Aquela foto que a pessoa tá com a mãozinha assim na praia.
É muito bom.
Agora outra pergunta. Os lobos lá, não tem nenhum lobo fêmea?
Tem.
Eu não vi, não queria ver.
É, tem umas três, né?
Aparece no segundo filme, né? A Lia. A Lea.
E tem a outra também, né? Aqui. Pera. Tinha uma que era apaixonada pelo cara.
Pelo Jacob, a Lea.
E tinha uma outra.
Não, a outra era a mulher do Sam e ela não era loba. Isso. Ela só tinha um. Ele machucou ela, mas ela não virou loba.
Ah, tá.
Como que vira lobo? Como que vira lobo?
Sanguíneo.
Tem que nascer lobo.
É.
Ah, só pelo. Você tem que nascer lobo.
Sim. Uhum.
Eu tenho uma pergunta.
Se você loba, você pode ser lobo.
É, porque
Nossa,
eles não.
Não. Hã? Que bom você não ouviu. Não, que bom que ninguém ouviu. Passa, continua.
O que ele falou?
Falou, porque se a mulher chega na idade da loba, ela fica.
Nossa, louca. Nossa, não, deixa a barba. Deixa a barba.
Eu nem sei o que é a idade da loba, pra falar a real.
Você não devia ter aberto a boca.
Não.
Eu tenho uma dúvida quanto a uma cena específica que envolve o lobo.
Ah.
Em dado ponto, eu acho que, se não me engano, é do segundo livro barra filme, eles estão em um lugar muito frio. Neste local estão Edward Cullen, Bella Swan e Jacob Lobinho, o Shark Boy. E daí o Edward Cullen ele olha para aquela cena e fala: ela precisa ficar quentinha, então, irmão, deita com ela, esquenta ela, que eu só vou ficar aqui de olho. Edward Cullen, essa é a minha pergunta, é cook?
Cara, essa cena no livro e no filme é muito desconfortável e vergonhosa. Só que na época eu achava super legal essa cena. Eu falava, nossa, ele tá ali se mordendo de raiva, de ciúme, mas ele tem que largar tudo isso pra poder fazer com que a Bella viva, porque ela tá lá morrendo de frio e só quem tem o calor pra dar pra ela é o Jake.
Você não quer tirar a roupa e dar pra ela? Tipo assim,
ela já tava com várias roupas, mas não tava. Ela tava batendo os dentes assim de frio.
Não tava adiantando.
É. Mas ele não corre muito rapidão? Ele não bota ela nas costas e sai pulando nas árvores? Corre até a cidade, até onde tá mais quente.
Eles não podiam ali, eles estavam num acampamento, porque no dia seguinte ia ter a guerra. E eles estavam ali pra salvar, pra proteger ela, porque os Volturi queriam pegar ela.
Então, vai pra cidade, vai pro hotel, vai lá, sei lá, no Mercury, se hospeda, já que ele é rico, eles tomam café da manhã de manhã e volta pra lá.
Não pode, porque eles não sabiam que horas que eles iam chegar. Eles estavam lá já escondidos, já pra não ir atrás dela. Se tiverem no hotel é muito rápido, né? Qualquer um descobrir. Acho que ele estava no meio do nada.
Porém, cabe o elogio ao Edward Cullen, porque ele é um cara que ele não tem esse senso de posse. Ele ele é um cara que, assim, ele é seguro de si mesmo. Ele deixou o carinha lá, o Shark Boy, abraçar a mina dele e tá tudo bem, entendeu? Porque, assim, é aquela coisa, né? Amores líquidos, né?
Engraçado é que na cena seguinte, logo que amanhece, tem aquela cena em que o Jacob faz uma pressão psicológica na Bella e fala: eu vou pra guerra, eu vou morrer. Ela: não, não vá, fica aqui com a gente. Ela vai lá e beija ele na frente do Edward. Assim, meio na frente não, mas o Edward tá perto. E ele depois olha, ele vê na mente do Jacob o que aconteceu. E ele fala: tá bom, deixa, tudo bem.
O livro, ele é pelo ponto de vista de quem? Da Bella?
Da Bella, isso.
Ela cita alguma coisa. E eu juro que eu não tô querendo ser o piadas hétero. Mas ela cita alguma coisa, tipo assim, dela se sentir excitada com ele abraçar ela, ou sente ele com um membro entumecido, alguma coisa assim?
Não. Não é 50 tons de cinza.
Não, mas no começo existe uma dualidade ali, né? Dela, tipo, não saber com o que ela quer ficar. Mas só no começo, é bem rápido isso também.
Ah, eu tenho uma dúvida aqui, ó, que acho que ela é bem pertinente.
Quer dizer, ela sobre... sabe com quem ela quer ficar desde o começo, né? Mas meio que ela fica, tipo, ah, o Jacob tá bonitinho agora que ele voltou, gostou.
É, gostosão, tira a camisa.
Olha, eu tenho uma dúvida quanto aos poderes. Tipo, o Eduardo, ele brilha.
Não, isso não, não é o poder dele. Todos eles brilham.
Não é o poder. Todos eles brilham. Eu pensava que era só ele.
Não, não, todos os vampiros.
Ah, porque ele é especial.
Todos os vampiros de Crepúsculo brilham. Mas cada um tem um poder específico. O Edward, por exemplo, ele lê mentes. A Alice, que é a irmã dele...
Todos têm um básico, que é tipo super velocidade, não sei o que lá. E aí, além do básico, né, eles têm um poder especial.
Isso. Aí, sei lá, o Carlyle tem algum poder? Acho que não, né?
Acho que o poder dele é tipo ser chato.
Mas aí tem o Jasper, que ele controla as emoções dos outros.
Então... tipo do ambiente, né? Tipo, ele consegue fazer o ambiente ficar mais calmo.
Ou mais.
Exato.
E a Bella também, quando ela é transformada em vampira, ela também tem um poder.
Ela controla o dela, né? Na verdade.
Isso.
Ó, eu achei aqui, ó. O poder do Carlyle é piedade. O poder... O quê?
Imagina, tipo, numa guerra. Qual que é o seu poder? Super velocidade. Qual que é o seu poder? Controlar as emoções. Beleza, ótimo. Qual que é o seu poder? Hiper força. E o seu? Piedade.
Ué.
Esse não é poder, é só ter empatia, caralho.
Esse é o poder dele, ele é um vampiro, eles são máquinas de matar, gente.
O outro nem transa, como que não mata nem de fuder, vai matar de matar.
Mas depois ele transa no filme 2.
Mas ele transa, ele quebra o negócio, né, o aparelho.
Ele quebra a cama, aqui no Rio de Janeiro, ou aqui no Brasil.
É verdade.
Nossa, arruaceiro.
Nossa, quanto eu queria estar na pedra, enfim... Como ele chama?
Vamos chegar no
Pattinson, caso. In case you're listening, Robert Pattinson. Pattinson. Please come here and fuck me.
Meu Deus do céu.
Desculpa, gente, eu tô na quarentena, faz tempo.
No final nós teremos o qual time que cada um é. Né?
Tá. Então,
inclusive eu e o Barba, mas não é algo agora.
A gente tá descobrindo.
Ó, o poder da Rosalie é persistência. Cala a boca.
Ela é coach.
O poder do Emmett é força extrema. A Alice pode ver o futuro, mas ela vê tudo errado, é mais engraçado.
As visões de Raven, né?
Eu amo a Alice, eu amo ela.
E a Bella, ela consegue resistir, comer bicho. Gente, tipo...
ela não precisa comer as pessoas, ela... Mas os vampiros se alimentam de alimentos alimentares?
Não, eles se alimentam de animais.
Sangue de animais. Tipo, eles são considerados, a família Cullen, eles se declaram vegetarianos, entendeu? Porque eles comem sangue de animais, não de pessoas.
Isso.
Não.
Tem uma dúvida.
Mas que
desculpa, pode falar, Samela.
Não, eu nem lembro o que eu ia falar, era merda.
Tudo que você faz aqui, mas... Ó. Mentira. Dentro da história, né, o bebê da Bella, aquela coisa horrível, ele é... Não, que tipo de verdade. Ó, vamos ser sinceros, vamos lá. Se você vê um bebê daquele na rua, você sai correndo ou você bate.
É muito feio.
Aquilo não é a gente.
Mas é só no filme que ela é assim, gente. No livro ela é...
Para de defender aquela monstruosidade. Aquilo lá não
divide. É assim,
no livro descreve ela como um CG mal feito.
Não. E o bebê parecia uma batata amassada, sei lá, alguma coisa assim.
É. Com o rosto que se mexe na cabeça.
Não.
Mas eu pergunto, Thiago.
Mas então, a minha pergunta é: por que que os como é o nome dos vilões lá que tem o.
Volturi.
Os Volturi. Por que que eles querem o bebê da Bella? Só que é feio e eles iam colocar tipo, num freak show, assim, numa jaula. Olha, gente, que feio, que feio! Qual que é o rolê?
Não, porque era uma coisa nova,
né? É o primeiro bebê.
Ninguém sabia que podia.
Exato. E, tipo, primeiro bebê de um humano com um vampiro. E, tipo, por exemplo, a Rosalie, né? Ela começa a defender o bebê de todos os jeitos, né? Porque tem uma galera que quer matar, a tribo lá do Jacob quer matar o bebê também. Mas é porque ela, o sonho dela era ser mãe, tá ligado? Quando, antes dela morrer. Morrer e virar vampira, né? Aí, tipo, eles, sei lá, defendem. Uns quer matar, uns quer pegar pra ir, pra criar. Por aí vai.
É porque também, assim, os Volturi, eles tinham na guarda real deles, assim, vários vampiros que tinham esses poderes a mais, né? Tipo, a de ver visão.
Ah, é verdade, tinha isso também.
Então, quando eles souberam que a Bella e o Edward tiveram um filho, falaram, caralho, o Edward já é um vampiro especial, porque ele lê mentes. A Bella era uma humana, já é uma coisa muito diferente ter um filho ali, nascendo dessas duas pessoas, um híbrido. E então ele queria meio que pegar a Renesmee pro exército dele também, sabe? Então, e também porque tem toda aquela história, Fabi, da família deles lá da Alaska, sabe? Aqueles, os primos dele. Que tem a história que a mãe deles criou um bebê vampiro e o bebê vampiro matou toda a...
O vilarejo.
O vilarejo, e aí tiveram que matar o bebê vampiro porque eles não sabiam se controlar, né?
É, os bebês vampiros, eles eram os mais... Tipo, eles eram muito... qual que é a tradução de vicious? Tipo, de... Muito sanguinários, assim, muito, tipo... Eles saíam... cara, queriam... Porque eles não têm esse controle que os adultos têm. Eles, tipo, não têm esse lance de, tô com fome, vou comer, sabe? E aí, era meio sinistro. Tanto que teve uma guerra que eles usavam bebês vampiros, tá ligado?
Pô, essa é muito mais legal que toda a história do Crepúsculo. Eles deviam mostrar só a guerra dos bebês. Porque se vê um bebê correndo pra me matar, eu dou uma bica nele. Ele sai voando.
Não, tipo, mas assim, aquele bebê... Não, mas eu quero entender. Então, o bebê vampiro, ele envelhece?
Não, então... Não, o bebê vampiro, não. Mas a Renesmee, sim, porque ela é híbrida. Ah, é.
Sim, mas nesse caso aí, o bebê que ela pegou pra criar, ele era um bebê pra sempre.
É, ele era um bebê pra sempre, aham. Uhum.
É o melhor bebê, é tipo assim, é um bebê que vai fumar charuto, igual o bebê do Roger Rabbit lá. Ele vai estar com 110 anos, ele vai estar lendo.
O bebê fumante da Indonésia.
Mas o bebê pode aprender a falar? O bebê pode aprender a falar nesse caso?
Ai, não vou estar sabendo dizer porque não exploraram isso lá no livro.
Qual é a forma que um bebê mata um vilarejo inteiro? Ele tem dentes, porque isso não faz sentido na anatomia de um bebê.
É que ele não é um bebê. É tipo um de. Sei lá, 5 anos, sabe?
Como é que sai de dentro da mulher? Como é que tá dentro de uma mulher um bebê de 5 anos, uma criança de 5 anos?
Não, mas ele não nasceu assim. Eles transformaram. Ele era um bebê normal, humano. E ele foi transformado em vampiro, uma criança em vampiro.
Ah, tá, entendi.
É a idade boa de transformar em
Então, é uma idade boa, é verdade. Por que que tem a profecia? Ó, eu sei que tem a profecia de que o Jacob, o Shark Boy, ele vai. Ele, tipo assim, ele vê o bebê da Bella, aquela abominação monstruosa, e olha pra lá e fala: pô, da hora, vou catar essa mina aí quando ela crescer. Ó, ninguém acha isso estranho, ninguém fala assim: mano, você é pedófilo, cara, sai daqui agora, polícia.
Então, calma, é porque não é dessa forma que eles veem. É como se, assim, tem um imprint, né, com ela, que é uma coisa que os lobos têm, que é como se eles acham uma pessoa que é meio que a alma gêmea deles, mas. Quando ela é bebê, eles não veem assim. Eles não veem desse jeito, de maneira sexual. Lá no livro, realmente, eles explicam. Tanto que quando a Bella sabe disso, ela fica puta com o Jacob. E aí, porque ele meio que... a Renesmee passa a ser prometida dele, entendeu? Meio assim. Mas...
Você sabe que no tribunal... Se você... No tribunal, se você colocar um pedófilo pra depor e perguntar... E aí, como é que é, irmão? Você é pedófilo, cuzão? Aí ele vai falar, meritíssimo, eu não vejo esse bebê de maneira sexual. Isso seria a defesa do pedófilo. Alguém acredita num cara que é um lobo, um cara que não anda de camisa? Meu, esse universo não faz sentido nessa coisa, porque esse cara teria que ser preso, ele tem que ser...
Não, calma. Lá eles, realmente, de verdade, assim, sem... eu vou tentar te falar o que eu lembro do livro lá. Ele fala que ele vê ela como uma proteção, uma protegida dele, sabe? Do tipo, ele vai cuidar dela, vai proteger ela caso aconteça alguma coisa com ela, com a Bella, essas coisas. Ele vê ela ele como uma irmã mais nova e tal. Ele mesmo fala isso. É uma maneira fraternal, assim, do tipo, vou cuidar dela porque eu gosto muito da Bella, e etc. Mas ela tem esse imprint, que é tipo, quando ela crescer, eles vão ficar juntos. É mais ou menos isso. É bizarro, é problemático? É.
Mas ela vai morrer, então, de velhice.
Não, a Bella... A Bella ou a Anaís?
Ô, Barba, você tá de palhaçada, né, meu querido?
Não, eu quero entender esse bebê. Ele é muito feio pra ser normal.
Não, é...
Aquele bebê, ele já nasceu morto, aquela merda. Aquilo só pode estar ainda em decomposição, né?
Não, mas ela ninguém sabe, mas parece que quando chega a uma idade, ela para de crescer, para de... de crescer. Tem, no último livro aparece um... No último livro aparece, tipo, filme também, aparece um híbrido também. Que é, inclusive, eles pegam aqui no Brasil. É filho de uma índia que também era vampira. E eles levam ele pra guerra lá pra poder mostrar pros Volturi que a Renesme não vai ficar crescendo pra sempre. Então, não sabe como vai ser o futuro dela. Eles mostram esse híbrido pra falar que, ó, okay, quando ela chegar a determinada idade, ela vai parar de crescer e vai ficar assim, normal.
Então, a ministra Damaris faz parte do cânone de Crepúsculo, que pega bebês indígenas e leva pra fora de suas tribos. É isso que você tá querendo dizer?
A Bella não é um... A Renesme não é indígena?
Não, tô falando daquele bebê que aparece... Do cara que aparece no final do quarto livro. O indígena, que é filho da mulher indígena que tava aqui na Amazônia. Ele
deve ficar. Tá. Sim.
Enfim. Nossa.
Quais são as outras criaturas mágicas que tem no reino de Crepúsculo?
Só vampiro e
lobisomem.
É, só.
Porra, e aquele bebê? Tipo um ogro, né? Assim, parece o troll da caverna do Senhor dos Anéis, só que tico. Oh, boa, agora falando sério, eu queria uma bonequinha daquela lá. Eu queria mesmo.
Parece o Chuck.
Vocês viram no cinema esse filme aí com esse bebê gigante? Imagina na telona esse bebê, vai ser terrível.
IMAX, né?
Eu vi todos os filmes de Crepúsculo na pré-estreia. Engraçado que assim, o meu ex, que Deus o tenha, ele ia comigo, né? Nas pré-estreias. E ele ficava puto, porque ele fazia ele ficar na fila, tipo, 3 horas na fila pra poder assistir o filme. Ele ficava puto comigo. Ele tava lá do meu lado, eu mó empolgada e ele com cara feia. Ah, era ótimo, é engraçado.
Ah, mas cara, babaca mereceu, também, porque tipo mereceu. Assim, você gosta do filme. Pô, custa acompanhar, provavelmente
não
é a coisa que ele gostava com ele, isso é babaquice.
Assistia, ele é idiota mesmo. Mas ele me deu todos os DVDs de Crepúsculo e de High School Musical, então só isso que ele servia.
A gente sabe quem você é, viu, rapaz?
Enfim, voltando aí, o que a gente tava falando mesmo?
Crepúsculo.
Do filme, né?
Tá.
Explica o futuro.
Calma, um de cada vez.
Eu queria saber se eles têm bicho de estimação.
Da Bella, tem,
não. O Jacob. Eu acho que não. Não lembro de ter lido nada sobre bicho de estimação de nenhum deles.
Até porque eles comem animais, né? Então, tipo assim, o bicho de estimação seria tipo um lanchinho, né?
Não, mas eles não comem bicho doméstico. Eles caçam na floresta. É, eles caçam um puma.
Porra, mas onde eles moram, cara?
Leão da montanha, é, fox lá, tem tudo isso.
A Bella Swan, ela tem dificuldade de aprendizado, ou ela tem algum nível de alguma... Porque assim, ela é burrica, ela é bem burra. E eu não quero criticar ela por qualquer outra coisa que não seja o quão estúpida ela é. Porque, ao vez, ela vê o cara pálido, o cara segura o carro com a mão, assim, pra proteger ela, o cara fica com cara de vômito quando ela entra na sala lá e tá... E aí, beleza, ela consegue ver todos os negócios de que o cara é vampiro. Qualquer um olhar e falar, vampiro. E ela vai no Google.
Não, mano.
Ela vai no Google.
Qualquer um olhar e fala, pô, vampiro, vampiros existem, né?
É, mas naquela realidade, tipo assim, no mínimo ela assiste
algum filme. Ninguém sabe que vampiro existe, Thiago. É como se você encontrasse aqui na vida real e tu olhar pro cara do cara e tu ia falar, ah, vampiro.
Tinha uma amiga minha que ela namorava um cara que se dizia vampiro. É verdade essa história.
E o cara é vampiro, por acaso.
Não, é mó legal, porque, tipo assim, eu conheci no Shopping D, ele. O Shopping D é na Zona Norte de São Paulo.
Conhecido pelo número de frequentadores vampiros, inclusive.
Vampiros, exato. O D é de sangue de sei lá.
Nossa,
não deu certo. Vitamina D. E aí, eu tava lá na fila do cinema, chegou ela com cara de sobretudo, assim, com a cara pintada de branco, igual o Edward Cullen e Sui Generis. E com o cabelo, assim, todo, sabe, colado, assim, que o cara passou, tipo, ele fez a chapinha e passou ainda gel pra grudar na cara, assim.
Mas isso aí é emo.
Não era emo, era grudado dos lados, era dividido no meio, assim. Ele queria ser, tipo, Castlevania, assim, sabe, esses vampiros, assim. E ele tava com aquelas blusa bufante, sabe, assim, com aquele no peito, assim. E aí ela me apresentou, tipo, falou, ah, esse aqui é meu namorado. Daí ele falou, prazer, eu sou um vampiro. É sério, o cara falou aquilo.
Aí,
daí, eu perguntei, você é vampiro? Sim, sou vampiro, você toma sangue? Tomo. Mas você come outra coisa? Não, só tomo sangue. Então, tipo assim, o cara falou sério, então ele realmente é um vampiro, eu acreditei.
Ah, é.
Não tenho razões para duvidar.
Oh, mas tinha um programa naqueles canais fechados, como é que era? ENI, eu não sei, não lembro, um desses canais, que falava sobre pessoas que se consideravam vampiros. Eu já assisti uma vez.
Ah, eu já vi também. Que são os praticantes de vampirismo. Esses caras é tudo idiota, porque, tipo... É, porque eles comem sangue e aí depois fica passando mal, porque o negócio faz mal, né? Você tomar sangue pra caralho, não faz bem. Que foi?
O que foi, Samela?
Nada, respeito.
Então tá que... bom. Ah, mas assim, ó, não respeito, não. Se você que tá ouvindo aí se diz vampiro, sai daqui agora, a gente não quer sua audiência, você é um estúpido idiota. Não importa. Ai, mas tem que respeitar os meus gostos. Não tenho que respeitar um cara que se diz vampiro.
Tiago, calma. Tiago, me fala aí, qual o seu filme preferido de Crepúsculo?
Eu acho que existe, acho que é o terceiro, que é um onde eu não assisti, mas eu sei que isso acontece e eu acho isso legal, da parte de quem dirigiu, que é onde eles meio que ironizam algumas coisas, tipo, falam dos lobisomens, os caras não põem camiseta, tal, meio que tiram barato com os próprios tropes da série.
É, Eclipse, é na cena que o Edward vai entregar a Bella pro Jacob cuidar, proteger, e aí ele tá sem camisa, aí o Edward fala, nossa, esse cara não tem uma camiseta? Eu fico tipo, não, deixa ele assim mesmo, gostoso da porra. Acho, adorava.
Saudades, Edward.
Saudades.
Mas eu tenho uma pergunta, então, pra vocês agora. É, Samuel Hidalgo, Team Jacob, óbvio, porque você já acabou de falar, assim, você quase babou enquanto falava o nome dele, né? Ou Team Edward?
É, nos livros, Team Edward. Nos filmes, Team Jacob.
Mas isso é pelo seu gosto, pela beleza do autor, do ator, não, ou pela interpretação?
Também. É, pra mim, o Jacob nos filmes, ele é menos insuportável do que nos livros. Nos livros, ele é insuportável.
Insuportável.
Eu detestava ele. Eu tinha muita raiva dele nos livros. Porque ele ficava atrapalhando meu chip. Mas nos filmes eu sou muito de Jacob, porque o Taylor Lautner, eu era muito fã do Taylor Lautner, você não tem noção. Eu assistia todos os filmes que ele passava 5 segundos dele, eu tava assistindo o filme com ele. Eu tinha pôster, eu tinha tudo dele, porque eu era muito fã dele.
E ele é
muito
um péssimo ator, convenhamos, né?
Não, ele é bem ruimzinho mesmo, mas foda-se, ele é lindo.
Sabi?
Ele fez mais algum filme?
Fez. Ele fez até aquele filme Os Ridículos Six lá do
Tarantino.
É verdade. Ele fez Jumanji também.
O Shark Boy Lava Girl.
E fez um filme chamado Sem Saída, que ele tá. É um filme de ação muito legal. Eu adorei. Enfim, é ruim mesmo. Fabi, você.
Hi, Edward Pattinson. Please come to Brazil. Fuck media. Oi, tudo bom?
Respondido.
Oh, mas você
comeu a manga?
Oi?
Você comeu sua manga?
Comi minha manguinha, comi. Até passei fio dental depois. Eu tô pintando, gente. Essa aqui é a minha caneta batendo na tábua. Desculpa.
Ai, mas achei que fosse alguma coisa.
Esse barulho foi estranho demais.
Esse barulho aqui, ó.
A Fabi, pelo amor de Deus, é um podcast de família.
Família,
é,
família.
É, é É só bater
tá
as mãos.
É
o reitazinho aqui, gente. Mentira. Ai, ai. Esse barulho eu posso ensinar um dia. Segue lá no Instagram. Ai, começou, né?
Eu não sei se você lembra que a mãe da Sam, ela ouve isso.
Ô, tia.
Ah, faz tempo que ela não, tá, ela não ouve, bichinha.
Ah, então tá bom.
O que eu ia falar? Tiago, de real, assim, fale as suas impressões sobre Crepúsculo, tanto o filme quanto o livro, de verdade, assim, o que você acha? Pode
não,
ser.
Agora, saindo do personagem da zoeira, da coisa toda, eu, de verdade, eu nunca critiquei, assim, tipo, é óbvio que eu acho ruim, mas ele não é feito pra mim. Assim, eu não gosto desse viés conservador da coisa, tipo assim, de castidade, aquela coisa, porque eu sei que isso é uma visão completamente cristã de uma. De uma religião que a mulher tem lá e ela quer entranhar isso nos jovens, só fazer depois casamento, não sei o que, sei lá. Essas coisas eu não concordo. Só que assim, eu não era desses que ficava criticando o Crepúsculo, tipo Felipe Neto. Sei lá. Porque, tipo assim, pra mim tanto faz, entendeu? Tipo assim, eu não sou o público-alvo disso, não me incomoda, as pessoas se incomodavam muito na época, eu só não consumia. Tal qual Harry Potter nunca foi um negócio que eu amei, assim, mas também não odiava. Tá lá, eu assisti, gostei dos filmes, lá li o livro, tá beleza, tá tudo bem. Eu acho que o Crepúsculo, como tudo que é feito pra jovens, principalmente isso entra uma questão completamente assim, sempre que a coisa é pra menina, porque, tipo assim, ele é feito, pensado, a mulher pensou em fazer um negócio pra meninas adolescentes, né? Eu sei que tem caras que gostam, tudo, mas ele pensa assim, e tudo que o público feminino a maioria do público é criticado. Pode perceber isso com qualquer coisa. O K-pop é assim, tudo que é pra jovem e menina, onde o público é predominantemente feminino, é mega criticado de uma forma babaca, porque, tipo assim, os caras odiavam o Crepúsculo de uma coisa assim, tipo, qual é o problema, sabe? E naquela época ainda tinha, tipo, o Jason Bieber, essas coisas.
Pera,
deixa eu terminar de falar.
Não, Thiago, não, o Thiago. A Sam, ela, por gostar do Jacob, ela pode ser considerada uma furry?
Ela é completamente furry. Ela é completamente furry.
Barba, tu quebrou o flow do Thiago pra isso.
mas aí eu só ia finalizar com. Aí, quando lançou o filme, eu não ia ler o livro, de forma alguma, não tinha nenhuma curiosidade, e livro requer tempo. Um filme, eu falei, 2 horas eu resolvo. Tava passando um dia, acho que, sei lá, algum canal de TV a cabo, assim. Chega da hora de eu ver essa merda aí. Só que, assim, eu só comecei a rir, eu achava muito engraçado, é muito ruim, muito mal dirigido, assim, no sentido que, tipo assim, tem muita pretensão de dar profundidade pra algo que não tem, assim. Então, ele tem um viés cômico, não intencional, que me divertiu. Mas também parei no primeiro, assim, mas como eu disse, tanto faz, assim, não me incomoda. Esse meu TED Talks.
O que eu disse esses dias no meu Twitter, como a Fabi falou no começo, foi uma coisa muito importante pra mim quando eu descobri Crepúsculo ali nos meus 14 anos. Eu fiquei viciada, eu esperava sair, eu ia pra porta da livraria, porque no dia tal ia sair o Lua Nova. No dia anterior eu tava na porta da livraria esperando na fila pra poder comprar o livro. Então, eu era viciada. Tudo na minha vida era voltado para Crepúsculo nessa época. Eu nunca fui tão fã de alguma coisa do que Crepúsculo como eu fui nessa época. Então, para mim, foi uma parte muito importante. Hoje em dia, como eu disse, eu fui reler no passado. Ele é mal escrito. Ele é problemático pra caramba, como a gente já falou, com várias coisas muito problemáticas que existem. Ele é ruim. A história é ruim. Os personagens são ruins. Mas, cara, eu tenho um carinho tão grande por essa obra. Porque realmente, como a Fabi falou, foi uma parte nostálgica do que importou pra mim naquela época. Hoje em dia, eu tenho uma bagagem muito maior de leitora, eu sei que aquilo não é nem de perto bom, como obra mesmo, como livro.
É que entra num negócio tipo que nem, por exemplo, eu amo He-Man. He-Man foi muito importante quando era pequenininho. É horrível, se eu assistir o desenho do He-Man, é muito ruim. É a mesma coisa.
Assim,
as coisas ficam pra trás, mas na época funcionou, tá tudo bem.
Exato. E, tipo, foi importante pra minha como leitora, né? Pra minha vida como leitora. Porque aquilo me despertou muito, assim, pra coisas mais... Por exemplo, eu não lia... Crepúsculo não chega a ser fantasia, mas eu não lia coisas assim, sabe? Eu não lia... Eu lia, geralmente, romance com coisas da vida real. E ali foi que eu comecei a procurar outras coisas que envolvessem mais, assim, esses seres e etc. Então, me abriu pra essa... Para esse novo mundo, querendo ou não. Então.
Aí, ótimo.
Muito bonito.
A Fabi explicou no começo, né, como é que é a relação dela com o Crepúsculo, que é, não é tão fanática quanto a... Ah, eu tenho uma pergunta, Gente, me posso fazer a pergunta? Gente, tô levantando a mão.
Fale.
Vocês... Eu não sei se a Fabi sim, mas a Samila, pelo jeito, sim. Comprava aquelas revistas na banca, que é um pôster, assim, que você colocava na parede, assim, ficava com a coisa assim?
Todas. Eu tinha, e quando eu não comprava, alguém me dava, tipo... Ó, o meu ex também, eu lembro que tinha um salgadinho que vinha com umas coisinhas dentro, não era tazo, era um tipo um chaveirinho que vinha de Crepúsculo. E ele comia vários pra poder me dar os que tinha dentro, e eu fazia coleção. Então, tipo, as pessoas me davam muita coisa de Crepúsculo. Ovo de Páscoa do Crepúsculo com a pulseira que a Bella usava no filme. Tudo isso eu tive. Vergonhoso.
Que bonitinho.
Isso aí eu já não cheguei. Porque, tipo, na verdade, eu li o primeiro e amei. E aí no terceiro eu já tinha virado roqueira. Aí eu fiquei, tipo, meio vou ler escondido. Não sei o quê.
Aí, cara, eu li. Sabe o que eu fazia? Lançou o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto livro, né? Aí eu li o primeiro, li o segundo e o terceiro e o quarto. Acabou o quarto, eu voltei, li o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Acabava o quarto de novo, eu lia de novo. Eu li 16 vezes seguido, assim.
Meu Deus do céu.
Caramba. 16 vezes.
Tudo que eu defendi mediante isso, eu tô retirando nesse momento.
E foi na época que eu terminei com o meu namorado, esse ex, na época, porque eu queria ler e ele queria atenção. Eu não queria dar atenção pra ele, eu queria ler.
Ele terminou pra ler o livro?
Sim, ele tava...
Pra reler o livro?
Sim.
A Sam, ela contou essa história no episódio 1 ou 2 do podcast, Barba.
Exato.
Inclusive, pra quem não sabe, a Sam, ela é a número 6 da turma do bairro.
Exato.
Tudo conectado. Enfim, eu era esse tipo de fã, fanática mesmo.
E vocês, enquanto fãs de Crepúsculo, conforme foram crescendo e tal, assim, não sei o quê, existe uma coisa que é... O 50 Tons de Cinza, ele foi criado, ele foi concebido enquanto obra pela autora como uma fanfic de Crepúsculo. E eu gostaria de saber se vocês, enquanto fãs de Crepúsculo, consumiram tal obra. Assim, vocês pularam para o próximo lado. Porque um, extremamente casto. O outro, teoricamente, mais kinky. Porém, a gente sabe que não é bem assim, né? Que é aquela coisa bem...
Papai medido.
É, exato.
A terça-feira, né? Uma terça-feira sem graça.
Então, vocês fizeram a transição? Como é que é?
Cara, eu tentei ler o primeiro livro, 50 Tons de Cinza, e eu achei muito ruim, eu não consegui terminar, e eu não continuei. Eu não gosto, assim, da obra. Eu gostei do filme.
O quão alarmante é você que leu 16 vezes os 4 livros de Crepúsculo achar o primeiro de 50 Tons de Cinza ruim?
É porque talvez eu já era um pouco mais velho, eu já vi que era meio ridículo. Mas, talvez... Mas eu não consegui, é muito mal escrito. Acho que é mais mal escrito do que Crepúsculo. É porque realmente é uma fanfic, assim, não desmerecendo as fanfics, mas é que ela não passou, quando ela foi pra uma editora, não passou por um processo editorial ali. Foi tipo, simplesmente, fanfic, pronto, vamos colocar ali no livro, Ctrl-C, Ctrl-V, pronto. Ninguém fez um corte, nada, nenhuma preparação, sabe, pro livro. Então achei bem ruim.
É, o 50 Tons de Cinza eu nem cheguei a ler, cara. Eu vi o filme. Porque, sei lá, porque eu faço essas coisas comigo mesma, né?
Eu também vi o filme.
É, achei uma bosta. É, assim, eu acho que fica claro ali, né, o lance. Acho que pra mim a maior problemática, né, no Crepúsculo e no 50 Tons de Cinza, por consequência, é o lance de... Tipo, a mulher ser sempre resgatada por um cara, tá ligado? E parar de fazer tudo e virar só, tipo, a mulher do cara, sabe? Tipo, a Bella engravida adolescente, tá ligado? Querendo ou não, ela tem ali 18 anos quando engravida. E aí, pronto, é um cara rico que vai sustentar ela e ela não tem que fazer mais nada. Pronto. É. Esse era o, tipo, é isso, sabe? E aí a 50 Tons de Cinza lá também, mesma coisa. Tipo, ela escritora lá que vai trabalhar, não sei o que, aí chega um mano com um helicóptero, puta que pariu, e fala assim, ó, pronto, agora você não precisa ser ninguém. E enfim, isso me incomoda muito, né, hoje em dia, nessas obras. E até mesmo da autora, né, da Stephanie Meyer, que ela tem várias posições que são muito... E, assim, quando eu digo problemática, eu acho que até passar um pano, sabe? Porque eu acho que é muito pior que isso, sabe? Ela já fez, tipo, declaração transfóbica, sabe? Ela já fez, tipo, umas coisas, assim, que, cara, não dá pra passar pano. E aí, eu pretendo, assim, tipo, sei lá, baixar o livro dela ilegal pra ela tomar no cu. O novo Crepúsculo, porque eu provavelmente vou ler, sabe? Tipo, cara, fazer o quê? Mas eu não quero dar moral pra ela, não.
Eu gostaria que, só pra finalizar, que as duas, ou quem quer. Quem tá mais
interessado? Posso falar um negócio antes, rapidinho? Sobre esse negócio. Rapidinho, por favor. Posso?
Tô... Oxi, você tá no teu podcast.
Exato. Não, é assim, eu li um estudo uma vez sobre a geração de leitores, que no caso, a minha geração, assim, dos anos 90, dizendo que a geração de leitores dos anos 90 acordou ali em Harry Potter. Beleza. E aí, o mercado editorial foi vendo que, a pessoa que leu Harry Potter já estava um pouco mais crescida, queria alguma coisa diferente. Aí, nasceu o Crepúsculo. Não dizendo que as pessoas que gostam de Harry Potter gostam de Crepúsculo, mas esse era o estudo, assim, as pessoas cresceram um pouco, queriam um pouco mais de, sei lá, de alguma coisa
adolescente,
mais adolescente do que juvenil, como era Harry Potter. E aí foi pra Crepúsculo. E aí, depois disso, o estudo mostra que a geração Crepúsculo cresceu um pouquinho mais, e foi, tipo, pra 50 tons de cinza, porque queriam uma coisa mais adulta ainda. E aí, depois disso, foi entrando, por exemplo... Depois, 50 Tons de Cinza veio a distopia com Jogos Vorazes, porque queria uma coisa mais politizada, mais que envolvesse coisas sociais e política, e aí foi crescendo. E é interessante esse estudo. Eu não sei qual é o nome, eu não lembro, vou ver se eu consigo achar na internet de novo. Mas é interessante ver, assim, como a geração de leitores foi crescendo junto, e essas obras foram aparecendo para suprir a necessidade dessa geração.
E hoje todo mundo lê a Bíblia.
Todo mundo lê super-herói.
Antes de fazer a pergunta final, eu gostaria de falar que eu gostaria de fazer um episódio tipo esse, só que da Bíblia, se vocês aceitarem aí.
Eu não tenho conhecimento de causa.
Não, Fabi, você vai estar do meu lado, você vai ser a questionadora.
Não sei se como que a gente faria isso sem, sei lá.
Sem ofender.
A gente já fez em vários episódios e deu tudo certo, assim. Não ia ser babaca, entendeu? Óbvio que eu não ia fazer pia. Bom.
Vamos ver depois.
A minha pergunta, ela é a seguinte. É sobre Midnight Sun, o novo livro da saga do Crepúsculo. Qual que é o rolê? O que vai acontecer?
É a mesma coisa pra ganhar dinheiro.
É, só que na visão do Edward. É como o Edward... É o primeiro livro na visão do Edward. É isso.
Ah, não, pera. Não, então não é o, tipo assim, a bebê monstruosa crescida?
Não, eu queria. Eu li uma fanfic com a Renesme e o Jacob há muito tempo. Era muito legal. E não, mas não é. É só isso mesmo. Eu lembro que na época, em 2011, 10, não sei, saiu, vazou, né, os 12 capítulos do Midnight Sun, que a Stephanie tava escrevendo, e aí ela ficou puta porque tinha vazado e parou de escrever, disse que não ia escrever mais. E agora, anos depois, uma década depois, ela continua a escrever e vai lançar.
Tá, eu lembro que eu li... Né? Coronavírus
já
aí,
tá pronto?
Deu uma...
Tá, vai sair agora, dia 4 de agosto.
Que rápido.
Eu li na época, eu tava gostando de ver pelo ponto de vista do Edward, sabe? Mas é a mesma coisa, sabe? É a mesma história.
Em si, na verdade, assim, você mudar o ponto de vista de uma história, isso na mão de uma pessoa é realmente um bom desenvolvedor de personagens, faz assim, realmente dá pra contar a mesma história de outro. Por exemplo, se você pegar o primeiro Star Wars lá, o Uma Nova Esperança, e contar pelo ponto de vista, sei lá, do Tarkin ou do Vader, vai ser uma história completamente diferente. Aí é muito legal. O problema é que
se você pegar o Holocausto e contar pela... Eu tô brincando.
Nossa, amiga.
Nossa. Não, o paralelo em si é mais ou menos isso, porque o Império a gente sabe que é, né? Mas tipo assim, mas sim, isso, você muda a narrativa, você muda um monte de coisa. É óbvio que no caso do Crepúsculo não vai mudar tanto, porque não são, né, genocidas e não são ditadores.
E não é uma boa escritora também, né?
Também,
e,
né?
Então, eu ia falar isso, só que a Stephanie Meyer não é conhecida pelo êxito em parte de escrita, porque por mais problemática que seja a J.K. Rowling hoje em dia, ela escreve bem, ela foi melhorando ao longo dos 7 livros.
Cara, mas... escreve bem, né? Assim, a Stephanie tem um livro chamado A Hospedeira, que ele é sobre ficção científica, é sobre outros planetas, etc. E é muito melhor e muito mais bem escrito do que Crepúsculo. Eu adorava esse livro. Inclusive, tem até
filme. Porque ser mais mal escrito não dava, né?
É, não dava. Só
é que eu acho que... É que eu acho que o lance do Crepúsculo, sabe, é muito pra ganhar dinheiro mesmo. Então, vamos escrever é mal, legal, que é, pô. Porque certo. É pra jovem. Jovem gosta de coisa ruim, tá ligado?
Essas ondas de fenômenos literários são criadas, tá ótimo, tá incentivando a leitura. A gente vê o exemplo da nossa querida amiga Samila, que, pô, ela é uma leitora voraz, lê bastante coisa. E Crepúsculo ajudou com isso, tô legal.
Chupa mundo, Zera.
Tá feliz, Felipe Neto?
Bom, acho que é isso, né? Nosso podcast sobre Crepúsculo, Twilighters.
E aí, Twilighters, tudo bom, gente? Adorei esse programa. Vamos fazer um podcast só de Crepúsculo, Samuel?
Nossa, vamos. Igual o Otro Cavalo de Game of Thrones lá das meninas, a gente faz isso de Crepúsculo.
É. Vai ser o episódio analisando o bebê da Bella.
Vai, Baba, fecha aí pra gente que eu tô querendo comer, tô com fome.
Ah, beleza, hein?
Beleza,
ele não finalizou o podcast, ele morreu, né?
É. Baba? Baba? Meu Deus, ele. Baba?
Pode deixar que eu fecho, gente.
Ah, seguindo. Vai lá.
Eu tô brincando.
Vai, Thiago, então, fecha aí.
Tá, eu fecho. Então, onde as pessoas podem te encontrar, Fap Marques?
Gente, eu estou toda terça e sexta no 1001 Crimes, que é meu podcast sobre crimes reais. E tem meu Instagram, porrafabi_, e é isso aí, vamos se ver lá.
Samuel Hidalgo, onde as pessoas te encontram?
No meu Twitter, @SamelaHidalgo, com dois O's no final. E no meu Instagram, @SamelaHidalgo. E você, Thiago Pesanetic?
Não, peraí que eu vou fazer melhor. Thiago Pesanetic, onde podem te encontrar? Então, Barba, podem me encontrar no @TPesanetic no Instagram e no Twitter. E no canal do Zanetic, que tá dando uma pausa, mas vai voltar, acreditem em mim. E eu sou o Barba Castanha, e você pode me encontrar no DistopiaCast, no Twitter e no Instagram e no canal também do YouTube, DistopiaCast.
Obrigada, Barba. Foi ótimo. É isso, gente. É isso, gente. Valeu, Crepusculetes.
Mais um episódio editado por Santiago 7. Produções audiovisuais.
Acabou o podcast? O que tá acontecendo aí?
Alô? Você, a Fabi que sumiu, ela acha que a gente acabou parou de falar.
Acabou o podcast? O que tá acontecendo aí?
Meu Deus, o Edad levou a Fabi.
Voltei. Poderia ter sido.